Senhores deputados, podemos começar? Então entramos já na ordem de trabalhos com o primeiro ponto, que é a apreciação e votação da ata número 154. Alguma objeção? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Segundo ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Ministro da Economia sobre as ligações aéreas a Porto Santo. Passamos para o fim. Saltamos para o ponto do tempo 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição da ANACOM. Deputada Mariana Mortágua, quer apresentar este requerimento? Sim, faz favor. Faz favor, senhor.
Era para perguntar aos colegas se tínhamos também alguma anuência relativamente à votação, à possibilidade de votação do requerimento que o regulamentar do PSD apresentou, para ficarmos mais ou menos sintonizados sobre se há ou não há essa concordância. Era só, peço desculpa, mas uma vez que vamos passar aos requerimentos.
Bom, portanto, a questão que coloca o agrupamento do PSD é se pode dar entrada o deputado, o requerimento apresentado, e se pode ser discutido hoje. A questão que está a colocar é se discutimos os requerimentos para a semana ou se discutimos hoje para vir para a semana.
É a primeira que o senhor disse.
Pronto, ok. Então, a questão que está a ser colocada é se adiamos a discussão dos requerimentos. Está-se a colocar a questão, sintetizando, dos três requerimentos passarem para a próxima semana, ou não?
O que tem a ver com a mobilidade, o que tem a ver com a área de Lisboa, eu acho que tem mais peso
estas. Então eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se está disponível a que seja tratado para a semana. Grupo Parlamentar do PS.
Se houver esse acordo, eles são mais ou menos, são diferentes, mas muito interesse em votá-lo simultaneamente com o PS.
Sr. Presidente, nós não vemos especial motivo para adiar, ou seja, nós preferíamos que ambos os requerimentos fossem admitidos e fossem votados, porque se eles forem aprovados, nem temos nada contra que possa haver até uma fusão dos conteúdos, porque também não será assim tão fácil depois a articulação de agendas entre a Comissão e o Senhor Secretário de Estado. E, portanto, havendo uma predisposição para ouvir sobre estas matérias e essa relevância, não vemos nenhum especial motivo para que haja essa necessidade de ser adiado, sendo que a audição provavelmente será nas próximas duas, três semanas. Encontrar.
Então, acordamos que o requerimento do PSD será discutido conjuntamente com o do PS no ponto 4. Então, regressamos ao requerimento do...
Sendo que há aqui uma coisa, Sr. Presidente, que eu não percebi da intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias. Nos termos regimentais, como um entrou ontem e outro entrou hoje, se o PCP se opuser, eles são naturalmente adiados. Portanto...
Bom, então fica pendente ainda essa questão. Colocada destes termos, passamos ao ponto 3. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o motivo do requerimento do Bloco de Esquerda é bastante conhecido, é de conhecimento geral que há várias operadoras de televisão por subscrição que não estão a cumprir a Lei nº 55 de 2012, nomeadamente no que respeita à obrigação de efetuar um contributo para a produção cinematográfica. Este assunto tem vindo a ser trazido a lume várias vezes, várias queixas por parte da área do cinema, operadores, produtores da área do cinema. Estima-se que o valor em dívida seja de 12,5 milhões de euros e alguns ou muitos dos argumentos que são dados para o não cumprimento da lei, mesmo por parte do Governo, dizem respeito à omissão de informação que estas operadoras prestam relativamente aos dados de subscrição e, portanto, não é permitido calcular a taxa que seria necessário entregar às produtoras de cinema. E, visto que existe uma entidade reguladora do setor, uma entidade que à partida terá conhecimento ou poderá ter conhecimento destes mesmos dados, nós entendemos que seria útil ouvir a ANACOM nesta comissão para entender ou para conseguir perceber que dados é que conseguimos ter acesso, qual o motivo para esta taxa não estar a ser paga e, portanto, é nesse sentido que apresentamos este requerimento. Muito obrigada.
Senhores deputados, apresentado o requerimento, não sei se mal. Senhor deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para indicar que da parte do PCP há total acordo relativamente a esta proposta. Nós temos acompanhado esta matéria com preocupação. Esta é uma questão que exige esclarecimento e que justifica plenamente que haja medidas que deviam ter sido já tomadas por parte da ANACOM ou, de um modo geral, pelo Estado português. Temos uma pergunta ao Governo que já foi apresentada no início deste mês, que coloca, de facto, as coisas em termos muito semelhantes aos que foram colocados e por isso, identificamos-nos com esta preocupação, muito, e nesse contexto, votaremos a favor deste requerimento, registando, em todo o caso, que à medida que o tempo vai passando, infelizmente ganha mais força a confirmação das preocupações que o PCP levantou e a denúncia que fizemos da estratégia que estava subjacente a esta lei e à lógica de sujeitar o cinema e o audiovisual a uma política dependente deste tipo de contribuições que ainda por cima não aparecem. Portanto, com esta nota de preocupação, damos naturalmente acordo à audição que está proposta.
Senhores deputados, está em discussão o requerimento. Senhor deputado Paulo Batista Santos, faz favor.
Também não temos nada a acrescentar, merece a nossa concordância.
Bom. Igualmente, Sr. Presidente, por parte do Partido Socialista.
Então, Srs. Deputados, apresentado o requerimento, pelo que percebo, não estando o grupo parlamentar do CDS, será aprovado por unanimidade. Ok, passamos então ao ponto 4. E, portanto, aqui temos os dois requerimentos, um apresentado pelo PS e um requerimento apresentado pelo PSD. Para apresentar pelo PS, o Sr. Deputado Rui Figueiredo.
Sim, Sr. Presidente, embora talvez fosse adequado solicitar primeiro se há unanimidade para a admissão dos dois requerimentos ou não, porque se não houver essa unanimidade, escusamos de estar a fazer tempo a perder tempo à comissão.
A apreciação. A admissibilidade dos dois requerimentos. Alguém se opõe a que os requerimentos sejam admitidos? Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, nós não nos opomos a que a apreciação e a votação destes requerimentos seja feita. Não é por causa do PCP que estas propostas vão deixar de ser votadas agora. Mas consideramos que não é a prática mais correta, à luz daquilo que foi assumido na Conferência de Líderes, a salvo erro, duas semanas atrás, colocar à discussão na Assembleia da República, neste momento, da vida política nacional matérias que têm muito diretamente a ver com a situação, no caso concreto, em relação à mobilidade e à política de mobilidade de transportes e à vida das regiões metropolitanas, como é o caso da AML, esta matéria. Tivemos a ocasião de alertar na Conferência de Líderes e em larga medida esse alerta foi considerado, não totalmente, mas em larga medida o alerta foi considerado, como os senhores deputados sabem, alertar para os riscos decorrentes de uma atividade parlamentar durante os dias de campanha autárquica pela, desculpem a expressão, passa a expressão, a alguma contaminação que de uma forma mais ou menos natural pudesse acontecer. Como eu comecei por dizer, da parte do PCP, não será por nós que estes requerimentos deixarão de ser apreciados e votados, mas lamentamos que o momento possa dar aso a interrogações, preocupações e outras coisas mais, eventualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota em relação à preocupação expressa pelo Partido Comunista Português através do Sr. Deputado Bruno Dias. Nós, quando apresentámos o requerimento, não nos passou pela cabeça que a audição fosse para ser realizada antes das eleições autárquicas. Achamos é que o tema é pertinente, é no tempo certo face à divulgação que tem vindo a público de variadíssimas notícias sobre esta matéria e, muitas das vezes, atendendo à dificuldade que depois existe na marcação das reuniões da articulação da agenda com os membros do Governo, achamos que a ser aprovado poderá ser útil e depois o Sr. Vice-Presidente fazer as necessárias diligências para nas próximas duas semanas nós termos a presença do Sr. Secretário de Estado. Nós achamos que esta matéria é relevante e partilhamos também de algumas notas apresentadas pelo requerimento do Partido Social Democrata, porque nós temos vindo a assistir a uma degradação da mobilidade na área metropolitana de Lisboa, temos vindo a assistir à degradação da oferta, temos vindo a assistir à diminuição de carreiras, à diminuição de carruagens, diminuição de frequências, a um aumento substancial dos preços dos transportes, a perda de apoios também ao nível dos passos para estudantes, reformados, pensionistas, e tudo isso sem ser feito numa articulação adequada que nos parecia que deveria ter existido entre o Governo e as autarquias da área metropolitana de Lisboa. Do mesmo modo, o Governo, porque tudo isto, a par de outras medidas que implicam, no fundo, a perda de rendimento das populações, acabaram por se traduzir em muitos e muitos milhões de utilizadores de transportes públicos que deixaram de os utilizar em termos das variadíssimas viagens. E o Governo tem justificado tudo com a questão da fraude, que nos parece estranho. Nós várias vezes colocámos esta questão, até por escrito, aos membros do Governo, sem termos tido resposta adequada em termos de estudo, em termos de fundamentação, em termos de informação adequada nas respostas que nos foram dadas quando o Sr. Secretário de Estado ensaiou esta justificação. E, ao mesmo tempo, aquilo que tem vindo a público é não só todos os dados relativos a esta matéria, como os passos mais caros da Europa, como também o Governo procurar prosseguir os objetivos de tudo privatizar e tudo concessionar.
e nessa linha na prática daquilo que tem vindo a fazer, ou seja, sem transparência, com grande opacidade, sem concursos públicos internacionais, sem, desrespeitando até mesmo diretivas comunitárias sobre esta matéria e sem que se perceba exatamente tudo aquilo que está a ser feito. Nós já tivemos as notícias de eventuais fusões, depois tivemos as notícias de articulação da gestão, de articulação operacional, depois passámos para a fase em que estão a trabalhar em algumas coisas em conjunto, mas que as empresas vão continuar separadas, que o Governo eventualmente andará a sondar o mercado para privatizações e concessões ou por empresa, ou por conjunto, ou por carreiras. Agora, ultimamente, também se veio a público a intenção de concessão da linha de Cascais da CP e, por tudo isto, nós achamos que é mais que tempo que o Governo, aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas, possa de uma vez por todas explicar em que pé estamos sobre esta matéria. Achamos que isso é adequado, que isso melhora a transparência dos processos e achamos que, no fundo, estamos a cumprir o nosso papel. O requerimento, para não fazer uma segunda intervenção, a não ser que seja mesmo necessário, o requerimento que o PSD apresenta ao nível da fraude e da existência de um eventual documento ou estudo sobre esta matéria, também nos parece pertinente que seja abordado. Aliás, por isso é que nós já tínhamos, quer verbalmente em sete comissão, quer por escrito nos termos regimentais, também já tínhamos feito essas perguntas e solicitado essa documentação ao Governo sem ter tido essa resposta. E por isso também votaremos a favor da parte resolutiva do requerimento do PSD, porque seria útil que o Governo nos disponibilizasse esse documento e pudéssemos em conjunto debater todos estes temas e percebêssemos de uma vez por todas qual é o calendário que o Governo tem sobre esta matéria, mas muito mais importante do que o calendário, quais são os objetivos e quais têm sido as conversas com os representantes das autarquias na área metropolitana de Lisboa, porque têm sido vindo a público visões muito diferentes daquilo que tem sido manifestado pelo Governo. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Batista Santos, para apresentar o requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas antes, permita-me que dê aqui duas breves notas, até na sequência daquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, e no respeito daquilo que, do acordo, ou do princípio de acordo, que foi sublinhado em sede de Conferência de Líderes. Eu queria dizer que nós, não é por nós que ele não é cumprido, sendo certo, estamos numa casa onde todos se habituámos a fazer política, o requerimento do Partido Socialista, como é bom de ver, já está na lusa desde ontem, portanto já é notícia, já é facto, estamos a falar de uma coisa que não existia, ela de facto já existe num ponto de vista público, e portanto queríamos dar esse acompanhamento, sem que isso seja nenhuma crítica àquilo que é a iniciativa legítima da bancada do Partido Socialista. Mas de facto, isso aconteceu, e portanto a realidade é esta. Também dizer-vos que é a nossa convicção que esta matéria é uma matéria muito importante, mas recordar que aprovámos aqui um requerimento do Partido Comunista Português sobre a questão do céu único europeu, que no nosso ponto de vista continua a ter a mesma prioridade. Ou seja, para a audição do Sr. Secretário de Estado, e também gostaríamos que esse tema fosse devidamente tratado, o requerimento foi aprovado, uma matéria que é atual, que envolveu este Parlamento e os respectivos sindicatos, e portanto acho que valia a pena que esse assunto também no contacto que o Sr. Presidente faça junto do Estado de Estado, se houver consenso, no sentido que ele venha falar, até porque há aqui uma prioridade, digamos, há aqui uma questão temporal de calendário que resulta da aprovação prévia desse mesmo requerimento. Por outro lado, dizer que felizmente nesta matéria alguns passos, e isso é sublinhado no nosso requerimento, têm sido positivos. De facto, hoje, ao nível dos transportes da área de Lisboa, já são, e isso também foi conhecido recentemente a nível europeu, aqueles onde os contribuintes são menos chamados a subsidiar pelos seus impostos à operação, que é um dado que também é importante, tendo em conta o contexto geral do setor dos transportes em Portugal e, sobretudo, aquilo que foi o registro inicial do endividamento crescente e galopante que este setor apresentava no nosso país. dizer-vos que bem acompanhamos naquilo que tem a ver com o argumentário aduzido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que neste momento estão em curso a 8ª e 9ª, digamos, avaliações da Troika. Esta matéria também está em cima da mesa, será mais um fator que deverá merecer o acompanhamento por parte desta Comissão naquilo que tem a ver com o setor de transporte, sobretudo pelo peso relativo que este setor tem naquilo que é o endividamento nacional, o endividamento global do Estado, e, portanto, nos parece muito relevante. Por outro lado, e não menos relevante, tem a ver com a informação que todos tivemos conhecimento, de repente ela foi pública, pelo menos pelos jornais, relativamente a um estudo que foi encomendado pelo Governo, em que aponta que há carreiras, por exemplo, da Carris, que têm uma taxa de fraude superior a 59%. Ora, e valores que podemos estar a falar, valores de perdas entre, digamos, fraude e incumprimento ou a impossibilidade de cobrança de coimas e de multas superiores a 8 milhões de euros. Ou seja, é uma matéria que nos parece relevante, naturalmente que isto mexe com a sustentabilidade das operações e também queremos ter conhecimento desse mesmo relatório, discutir com o Governo o relatório, os seus fundamentos, as conclusões e, sobretudo, que todos juntos procuramos promover algumas soluções que possam minimizar este problema que, se não o resolvermos, ele, se for adicionado àquilo que são os déficits crónicos do setor, naturalmente também não irá ajudar, pelo contrário, poderá criar aqui dificuldades acrescidas às empresas e até ao emprego destas empresas do setor de transporte, uma vez que pretende o Governo alargar essa avaliação também às empresas mais a norte. Portanto, são os fundamentos do nosso requerimento, do interesse que temos sobre a matéria e da urgência que queremos que ela seja tratada. Com esta nota final, entendemos que é correto que o Sr. Secretário de Estado seja chamado ou em simultâneo ou primeiramente relativamente a esta questão que nós aprovamos aqui do Céu Único Europeu. No nosso ponto de vista, se pudesse ser simultâneo, melhor seria, aproveitaríamos, digamos, a presença do membro do Governo para discutir duas matérias cujos requerimentos e cujo pedido já foi aprovado pela Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só.
Apresentados os dois requerimentos, não sei se alguém se quer inscrever, se não, passávamos à votação. Quem vota a favor do requerimentos? Acho que é por unanimidade. Portanto, encargar-me-ei de transmitir a deliberação que foi tomada relativamente à possibilidade ou não de juntarmos na audição do Sr. Secretário de Estado a questão do Céu Único Europeu. Passamos. Passamos, portanto, ao ponto 5, calendário de audição dos ministros em comissão, ao abrigo do número 2 do artigo 104. É para dar conta à comissão que o Governo nos transmitiu um calendário de todos os ministros, no que nos interessa do Ministro da Economia, para estar presente na 6ª comissão nos dias 11 de outubro, sexta à tarde, ou 15 de janeiro, 16 de abril e 18 de junho. Estas são as datas sugeridas pelo Governo. No entanto, gostaria de alertar a Comissão que, face à alteração orgânica dos Ministérios, o Governo não previu a vinda das tutelas que têm a ver ainda com a Comissão de Economia, mas que, entretanto, transitaram, saíram do Ministério da Economia. O caso da Energia e o caso do Desenvolvimento Regional. Portanto, eu queria ouvir os resultados relativamente a esta questão, no sentido de oficiarmos o Governo, que talvez tenha sido por lapso, que nos indique datas para a vinda das tutelas da economia, da energia e do desenvolvimento regional. Se estiverem de acordo, faríamos uma nota ao Governo dizendo que faltará que a Comissão de Economia continue com o acompanhamento das áreas da energia e do desenvolvimento regional e, como tal, enfim, é natural que estes assuntos possam ser aqui debatidos. Estiverem de acordo, portanto, a estas datas do Ministro da Economia, 11 de outubro, sexta-feira à tarde, ou 15 de janeiro, 16 de abril e 18 de junho. Agora, a questão se coloca só em nós dizermos se preferimos 11 de outubro ou 15 de janeiro. Portanto, das três datas, o Governo, o Ministro da Economia, dá em alternativa 11 de outubro, que é uma sexta-feira à tarde, ou 15 de janeiro. Três reuniões. Claro, isto aqui só estamos a falar do artigo 104, número 2. Pois, mas isso é à parte. Estamos a falar só do artigo 104. Portanto, neste caso em concreto, o Ministro da Economia sugere três datas. Uma delas dá duas alternativas. 11 de outubro, sexta-feira à tarde, ou 15 de janeiro. Portanto, eu pedia que... Deputado Paulo Batista Santos, faz favor.
Só uma nota, deputado Carolina Oliveira, que vai, digamos, comentar sobre o assunto. Há acordo de princípio e também há acordo que, se houvesse preferência da parte da Comissão, eu acho que seria adequado se o Ministro viesse cá a primeira vez dia 11 de outubro, parece-me uma data mais próxima, tendo em conta, digamos, também já o tempo que leva de funções. Mas passava a palavra, se me permite, à senhora deputada Carolina Oliveira, faz favor.
Boa tarde a todos. Senhor Presidente, era só para acrescentar uma audição que nunca está prevista. Parece que a segurança rodoviária é o parente pobre, nunca é a área de ninguém, e nós temos vistos no reduto de discutir segurança rodoviária na primeira comissão com o Ministro Miguel Macedo, com advogados das direitos, liberdades e garantias, e de facto tem sido aqui um pouco estranho estar a discutir segurança rodoviária na primeira comissão. Entendemos que ela pode efetivamente ser discutida aqui, também com uma visita regimental do Sr. Ministro da Administração Interna. Não estou a falar que tenha que fazer um calendário tão extenso quanto esse, porque o tema em si é muito exíguo para que seja tratado também nessa mesma quantidade de vezes por ano, mas ainda assim achamos que é nesta comissão que o tema deve ser tratado. Era acrescentar também esse pequeno canto que é a segurança rodoviária.
Certeza, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões. De acordo com esta referência da Sra. Deputada Carina João Oliveira sobre o Sr. Ministro da Administração Interna, penso que seria mais avisado manter também para esta tutela e para esta área o princípio das três reuniões por sessão legislativa, mesmo que depois, para cada sessão, nós pudéssemos consensualizar uma grelha de tempo mais adequada, porque a não menorização da tutela e da área, ou seja, lá pelo facto de existir uma subcomissão, não significa que tenhamos que ouvir menos vezes o Sr. Ministro, Grupo de Trabalho. Não significa que tenhamos que ouvir menos vezes o Sr. Ministro sobre este tema do que, por exemplo, para ouvir o Sr. Ministro que trata da energia ou o desenvolvimento regional. Pronto. São matérias que nós podemos tratar nos mesmos termos em que o regimento determina. E o regimento determina aquelas audições, devemos fazê-las. Uma coisa que eu queria recordar sobre a opção das datas. Eu propunha que nós pudéssemos gerir os trabalhos da Comissão e o programa de trabalhos e o calendário, tendo em conta o que já está assumido. Nós vamos ter estas reuniões que há pouco foram referidas, com o Sr. Secretário de Estado, as duas audições, e temos uma audição aprovada com o Sr. Ministro da Economia, já devia ter sido realizada, sobre o Terminal de Contentores da Trafaria e os portos. E temos uma reunião com a Senhora Ministra do Mar, e agora vamos, se calhar, ter que ter uma com o Sr. Ministro do Ambiente, porque a Comissão, na altura, deliberou que eram as duas áreas daquele Ministério que tinham que ser tidas em conta, Mar e Ambiente. Portanto, nós não vamos esperar para mais tardiamente fazermos esta reunião que já está aprovada, ou estas audições que já estão aprovadas, vão avançar também, seguramente, em breve, agora no arranque da sessão legislativa. E, portanto, para gerirmos de uma forma mais eficaz os trabalhos da nossa Comissão, eu penso que era sensato aprovarmos a audição ao abrigo do artigo 104 com o Sr. Ministro da Economia para janeiro e avançar desde já com este ciclo de reuniões que vão certamente exigir algum adiantamento, tendo em conta que depois começam o trabalho, os trabalhos da discussão do Orçamento de Estado no mês de outubro. Portanto, a nossa posição é, deve ser feita a reunião em janeiro, ou por outra, não deve deixar de ser feita a reunião em janeiro, até porque vai haver um conjunto de reuniões nesta Comissão Parlamentar que já estão assumidas e aprovadas. Muito obrigado.
Deputados, temos aqui já, perante a questão da alternativa, duas propostas. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Grupo parlamentar, deputado Rui Paulo Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com aquilo que foi exposto em primeira linha pelo grupo parlamentar do PSD e por si. Ou seja, nós achamos bem que seja transmitido ao Governo as indicações referentes à matéria dos fundos comunitários da energia e da segurança rodoviária, concordamos, e entendemos que, atendendo ao tempo que o Sr. Ministro da Economia já leva em funções, que poderia, face às duas datas que são apresentadas, nós preferíamos a data de 11 de outubro. Depois, face à intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, eu acho que todos teremos que fazer um esforço, e já fizemos várias vezes, para compatibilizar tudo aquilo que está aprovado com os trabalhos desta Comissão. Não vemos que uma coisa exclua a outra. Acho que podemos perfeitamente ter reuniões à terça, à quarta, à sexta, de forma a cumprirmos o nosso agendamento normal e tudo aquilo que tem sido aprovado logo que se passe este período das autárquicas. Temos também já um acordo de princípio para, após as autárquicas, resolver a questão da presidência da comissão e tudo. E, portanto, acho que a partir da próxima semana podemos trabalhar em velocidade de cruzeiro, como tem sido norma e hábito aqui da comissão.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos, faz favor.
Sr. Presidente, é só para fazer aqui um inciso, eu acho que há consenso naquilo que é o essencial, ou seja, nós achamos que nas áreas de energia e do desenvolvimento regional, de facto, deve haver as três audições regimentais. Na questão da segurança rodoviária, honestamente, aliás, estamos aqui a conversar isso com o colega Carino Oliveira, digamos, eu acho que, e é o nosso ponto de vista é esse, deve ser feita essa referência ao Governo, que entendemos que deve haver uma audição com o Sr. Ministro específica sobre esse tema na Comissão. Não me parece que a matéria, digamos, sendo muito relevante, é evidente, mas que o Governo esteja também muito disponível e certamente estará para dialogar connosco. Teremos matéria suficiente para fazer aqui três audições regimentais. E, portanto, aquilo que eu sugiro, e é a nossa posição, é que nessa posição da Comissão, que se transmite ao Governo, que gostaríamos de ter uma reunião específica com o Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta matéria nesta Comissão. Agora, contra as outras, não há dúvida nenhuma, quer a energia, quer o desenvolvimento regional, que devem ser feitas três audições regimentais, digamos, pelo membro do Governo, com a tutela das respectivas áreas. Dar também aqui esta questão do inciso, temos aqui colegas que já foram membros do Governo, eu acho que também era curial, até na linha daquilo que o deputado Bruno Dias referiu, o Ministro tomou posse há pouco tempo, digamos assim, já tem o tempo suficiente de esta primeira audição, e se ele se disponibiliza a vir cá, 11 de outubro, até no bom relacionamento que vamos ter com o Ministro, esperamos nós, durante, pelo menos até o final da legislatura, darmos essa oportunidade que venha cá, no ponto de vista regimental, onde podemos cada um de nós fazer as perguntas das áreas que entendermos, e portanto nós acompanhamos esta data, dia 11 de outubro, para que ele venha à Comissão. Era a proposta que temos, só com este inciso da questão da prevenção rodoviária, parece-nos que uma audiência é suficiente, dado o tema.
Sr. Deputado João Paulo Viegas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, muito rapidamente, e em relação à questão que se prende com as audições regimentais, estou inteiramente de acordo com esta posição que foi agora do deputado Paulo Batista Santos, embora integrando também o Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, também me parece que três audições regimentais poderá ser excessivo. E, portanto, também são matérias que eventualmente podemos articular com outra comissão. De qualquer forma, é importante também que o Sr. Ministro da Administração Interna possa, em sede desta comissão, também ter uma audição. São matérias que penso importantes ser debatidas. Em relação às datas que estão previstas para as audições regimentais do Ministro da Economia, no entender do CDS, a data de 11 de outubro será mais favorável, até porque ao longo dos últimos meses tem surgido um conjunto de requerimentos legítimos por parte de todos os grupos parlamentares, e penso que será esta uma oportunidade, rapidamente, até porque depois, em 15 de janeiro, já estamos a falar três meses, independentemente da posição, e compreendo do deputado Bruno Dias, mas há matérias que penso que rapidamente devemos ouvir o Sr. Ministro, conhecer a posição do Governo, até facilita bastante todo o trabalho da Comissão. Em relação e estando esses requerimentos já aprovados, e estamos a aguardar o agendamento, quer o caso em concreto do Terminal de Contentores da Trafaria, portanto também houve uma remodelação do Governo, e penso que é uma questão que também tem que ser recolocada, porque aquilo que estava previsto inicialmente era uma audição conjunta. Se bem me recordo desse requerimento, era uma audição conjunta na altura do Ministro da Economia, da Ministra da Agricultura Mar, e portanto agora provavelmente nem o requerimento tal como estava feito é exatamente a realidade que temos hoje, portanto todas as audiências já foram realizadas, e isso é uma questão que deverá ser ponderada, mas o que estava inicialmente previsto era uma audição conjunta e não audições em separado.
Sr. Deputada Mariana Mortágua, se faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, apenas para dizer que estamos obviamente de acordo com os restantes grupos parlamentares sobre as audições regimentais do setor de energia e desenvolvimento regional. A segurança rodoviária, acompanhamos a posição aqui apresentada pelo PSD, que não, provavelmente não fará sentido ter três audições regimentais, mas é importante que este assunto seja trazido a esta comissão e que se mantenha como uma prioridade. Relativamente à vinda do Sr. Ministro, parece-nos e parece-me sensato, até por uma questão de distribuição de calendário, que uma vez que o Sr. Ministro vem aqui discutir a questão dos contentores de trafaria, voltará ao Parlamento para, no âmbito do Orçamento do Estado, se provavelmente ter esta reunião em janeiro, garante até uma distribuição de calendário sensata, mas obviamente sem querer. O que é importante é que o Sr. Ministro venha, mas a nossa opinião é que poderia fazer mais sentido que for em janeiro.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui uma questão, para simplificar e para resolver, que é o que o regimento da Assembleia da República diz, no número 2 do 104, é que os ministros devem ser ouvidos em audição pelas respectivas comissões parlamentares pelo menos 4 vezes por sessão legislativa. Pronto. E isto significa que, portanto, no Orçamento de Estado vamos ter reuniões com os ministros todos, e, portanto, se o pressuposto é que este artigo inclui as reuniões que têm a ver com o Orçamento de Estado, isto significa que todos os senhores ministros têm 3 reuniões específicas nesta comissão, mais aquela reunião que se faz conjuntamente com a COFAP em relação ao Orçamento de Estado. Mas isto levanta o problema do Sr. Ministro da Administração Interna. Eu não sei até que ponto é que nós podemos dispensar o Sr. Ministro, ao contrário do que diz o Regimento, de vir 4 vezes por sessão à Comissão. A respectiva Comissão Parlamentar em matéria de segurança rodoviária não é a primeira comissão. Então temos que resolver isto. Ou não vem vez nenhuma, ou vem 4 vezes. Ou então, às vezes que o Sr. Ministro vem à primeira comissão, são conjuntas com esta e fica resolvido. Eu acho que não podemos é criar aqui precedentes ou adaptações que podem ser depois erradas para o futuro. E, portanto, esta matéria de haver uma reunião com um membro do Governo que tem uma tutela, que tutela uma área que esta Comissão acompanha, não pode significar que politicamente nós depois cheguemos à conclusão que neste aspecto não se justifica, naquela área não se justifica. E, portanto, o Sr. Ministro do Ambiente e Energia não é só da energia, correto? O Sr. Ministro Adjunto Poiares Maduro não tem só o desenvolvimento regional e, portanto, tem outras comissões onde irá prestar contas da ação governativa. Portanto, em matéria de energia, vem cá 4 vezes ao ano. Em matéria de desenvolvimento regional, o Sr. Ministro vem cá 4 vezes ao ano. É difícil estarmos a assumir e a ficar em deliberação da Comissão que em matéria de segurança rodoviária não se justifica ficar 4 vezes ao ano a ação legislativa. E, portanto, eu só estou a alertar para isto. É que em relação a estas adaptações mais compreensivas e eventualmente mais criativas do regimento, podemos estar a tentar resolver um problema e a criar outro, que não será menor, que é o de estarmos a assumir que o regimento se cumpre mais ou menos, ou até meio caminho, ou até um quarto do caminho. Pronto, eu queria alertar os seus deputados para esta questão. Depois, se eventualmente compreendo e sou sensível à perspectiva dos seus deputados, até da relação institucional e da atitude mais cordial e mais cordata da Comissão Parlamentar em receber mais cedo o Sr. Ministro já em outubro, é claro que são opções, portanto, é compreensível que queiramos ter cá o Sr. Ministro para debater a política geral do setor e não apenas o Porto de Lisboa, portanto, compreende-se que não estejamos a limitar o âmbito. O que isto significa é que nós vamos ter, no espaço de um mês, 3 reuniões com o Sr. Ministro. É natural, acontece, é mesmo assim. Vamos ter 3 reuniões no espaço do mês, nunca são demais. Depois vamos estar uma série de meses sem reunir com ele. Pronto. Vamos ver, é tal coisa. Agora, frontalmente contra esta lógica de sistematizar a agregação de requerimentos e de reuniões e de ordens de trabalhos. Isto não faz sentido e é uma perversão das deliberações da Comissão e das decisões que tomamos, fazer uma reunião geral ao abrigo do 104 número 2 e depois fazer um suplemento para estarmos aqui 5 horas fechados a discutir duas reuniões em seguida, a fazermos duas reuniões em seguida. E, portanto, frontalmente contra qualquer perspectiva que possa surgir, que há bocado se colocou em relação ao Secretário de Estado, bom, uma coisa é uma coisa, mas já estamos a ver que depois junta-se muitas reuniões seguidas e, portanto, se o Sr. Ministro há de vir durante o orçamento, há de vir a 11 de outubro e há de vir para debater o Terminal de Contentores e o Porto de Lisboa, terão forçosamente que ser datas separadas. Pronto, e nesse contexto, não fazendo uma objeção de fundo e uma questão de fundo ao problema de ser em outubro e não em janeiro, pensamos que é negativo haver tanto tempo que depois, entretanto, vai passar sem fazermos nenhuma reunião, mas se é para se fazer a reunião em outubro, tudo bem, desde que sejam separados os pontos e os respectivos momentos das reuniões, em dias diferentes. Essa é uma questão muito importante para nós também. Muito obrigado.
Senhores deputados, não sei se a discussão terminou, mas eu gostaria que pudéssemos sintetizar o que é que estamos a discutir. Neste momento, o que eu lancei para a discussão era uma opção de datas. Entre o dia 11 e o dia 15 de janeiro. Creio que a opção, podemos dar isso por concluído, que seria dia 11. Pronto. Agora, primeiramente são as questões do 104, artigo número 2. Portanto, está está aprovado que sugerimos ao Sr. Ministro a data de 11 de outubro e concordamos com aquele sugere 16 de abril e 18 de junho. Depois, segundo ponto, fazemos ver ao Governo que há necessidade de se fazer representar para os temas de energia do desenvolvimento regional, três vezes mais o orçamento por ano. Pensei que tinha havido consenso sobre estes dois virem três vezes. Três mais o orçamento. Portanto, sim, três mais orçamento. Bom, falta só consensualizarmos ou votarmos a questão da prevenção rodoviária, desculpe, segurança rodoviária, se há consenso que deva o Ministro da Administração Interna ou quem ele designar fazer-se representar. Agora a questão está só se são as três mais o orçamento ou se será uma, como foi a sugestão do PSD. Portanto, abandonamos já a discussão dos dois primeiros pontos que estão consensualizados, estamos só, e eu agradecia que entrássemos agora só nesta questão para podermos votar sobre a questão da prevenção rodoviária, segurança rodoviária, desculpe.
Só para ajudar a todos.
Paulo Batista Santos, faz favor.
Só para ajudar a que todos tenhamos a falar a mesma coisa. O Governo é um órgão de soberania que se organiza da forma que entender. E a Assembleia da República é outro órgão de soberania que se organiza da forma como entende. Nós organizamos, dentro do ponto de vista do conteúdo funcional de cada uma das comissões, dentro daquilo que é a praxis parlamentar, e o Governo lá terá a sua lei orgânica. Cada membro do Governo, conforme dispõe o regimento, tem que vir à Assembleia 4 vezes no ano. Cada membro do Governo. Eu acho que essa sugestão, essa recordatória em relação às matérias específicas da energia e do desenvolvimento regional deve ser feito em termos institucionais corretos. Quer dizer, eu acho que não estamos aqui a exigir, porque os membros do Governo já cá vêm 4 vezes. Agora, eventualmente ignoraram é que era uma área que nós estávamos aqui a acompanhar. Porque a resposta do Governo também pode ser esta. Bom, a Assembleia que se organize de forma a que as comissões, os senhores deputados, vão às audiências entre com duas comissões ou mais. Bom, eu acho que devemos ser corretos. Isso aplica-se, isso para justificar o seguinte, é esta questão da segurança rodoviária. Eu acho que é importante, nós, sendo o Governo, tínhamos interesse em que houvesse uma reunião específica com a presença do Ministro ou do responsável da área sobre este tema, uma vez que temos um grupo de trabalho criado. Parece-me, digamos, um exagero, e não estamos a fazer nenhuma perversão ao regimento, estar a dizer ao Governo que exigimos ou que esta Comissão deliberou ouvir 4 vezes o Ministro da Administração Interna, ou quem lhe entender, sobre esta matéria. Eu acho que vale a pena fazer este exercício, sob pena de, digamos, também se quebrar aqui alguma boa relação, que eu acho que é positiva que exista, e que nos prejudique na condição dos trabalhos. Porque o Governo pode, de facto, escudar-se daquilo que é o regimento e dizer, bom, um membro do Governo já lá vai 4 vezes, a Assembleia que se organize conforme entender, para ouvir o membro do Governo. Isto no passado, e eu já cá estive no passado, até com outros governos, isto funcionou. Houve membros do Governo que tinham várias áreas e que vinham só que vinham 4 vezes. E a Assembleia que se organizasse da forma que me entendesse. Eu acho que tem havido uma boa prática com esta Comissão. As pessoas percebem que a energia e o desenvolvimento regional são áreas muito importantes, que nós temos particular interesse, e estou certo que haverá acolhimento em relação à nossa pretensão. Neste caso concreto, não creio que haja justificação, e acho que valia a pena nós sinalizarmos esse aspecto, sob pena de, no fundo, mantermos a praxis atual, que é, não está nada previsto. A praxis atual é que não está nada previsto. Portanto, ou seja, o membro do Governo não vem. Sendo certo que aquilo que estamos a discutir não impede, que é outra coisa, como todos sabemos, a iniciativa de cada um dos grupos parlamentares de requerer, a todo momento, a presença de um membro do Governo sobre qualquer tema, seja ele da área, seja de qualquer outra área, como tem acontecido nesta Comissão, até com o apoio das bancadas da maioria, como aconteceu na questão dos contentores. Era só esta nota, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, eu queria só sugerir-lhe que não diferenciasse no ofício que há a fazer ao Governo umas áreas para vir cá 4 vezes e outra para vir só cá 1 vez. Porque isso é assumir por escrito que estamos a fazer uma interpretação restritiva do regimento. E estamos a interpretar de uma forma diferenciada o que lá está. Eu penso que esta questão não justifica ser votada aqui na Comissão. Acho que não faz sentido nenhum, não vale a pena estarmos aqui a votar. Mas fica aqui esta sugestão à sua consideração, Sr. Presidente, que esta matéria não seja assumida por escrito em nome da Comissão, que há matérias para reunir 4 vezes e outras para reunir 1 vez. Ainda por cima neste âmbito, porque uma coisa é fazer-se oficiosamente uma sugestão de reunião com o Governo, porque foi deliberado, a Comissão entendeu consensualmente que tinha interesse reunir sobre um assunto. Agora, nesta altura, em resposta a essa comunicação do Governo, a resposta da Comissão é dizer, atenção, faltam aqui 2 áreas que a gente tem que reunir 3 vezes mais 1, e há aqui mais outra área que a gente tem que reunir 1 vez, era, digamos, institucionalmente e regimentalmente estranho, por assim dizer. Portanto, compreendendo aquilo, compreendo os argumentos do deputado Paulo Batista Santos, admito que na prática e na pragmática os assuntos tenham pesos políticos diferentes e matéria para discutir com extensões diferentes, mas a Comissão assumir esta posição, eu deixo à consideração este alerta. Muito obrigado.
Senhores deputados, enfim, perante estas questões de natureza da logística, portanto, não sei se estão de acordo em que, e vamos ser muito claros, que era para não haver qualquer dúvida. Portanto, esta última interpretação, não sei se tem anuência, que é só dizermos que as áreas, estas 3 áreas que estão em discussão, devem merecer também a atenção do Governo no que respeita ao artigo 104. E não dizer mais nada, ou, se entenderem, se a deliberação for outra, fazer-se outro tipo de referência. Portanto, é o que está, que eu creio que agora aqui em discussão, é só ou não citar o número de vezes, ser só dizer que esta Comissão tem, como é conhecido, as áreas da energia, da segurança rodoviária e do desenvolvimento regional, e, portanto, sugerir ao Governo que, de acordo com isso, entenda que para o artigo 104 deve merecer, da parte do Governo, a marcação de datas, e depois veremos essas datas, ou sejamos mais claros. Ok, então, se estiverem de acordo... Bom, já estamos. Eu acho que o melhor é dizermos que esta Comissão tem estas competências, além daquelas que especificam de economia, tem mais estas e estas. O Governo agora diga qual é a sua posição relativamente a estas três áreas. Se estiverem de acordo, avançaremos com o ofício nesse sentido. Quanto ao ponto 6, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão, não chegou. Portanto, tem que ser adiada porque esta proposta, o parecer, não nos chegou. Ponto 7. Ainda dá para explicar até à semana que vem. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à participação da União no Programa Europeu de Meteorologia para a Inovação e Investigação empreendido conjuntamente por vários Estados-membros. O relator cabe ao PSD. Indicará mais? Ah, está aqui, está. Quero que é seu, não é? É, foi o que eu li. Não sei se quer fazer a apresentação ou se dispensa.
Sr. Presidente, eu dispenso, é só recordar aos colegas que na avaliação que faço e da análise detalhada que fizemos, o que está aqui em causa é, digamos, um novo programa que vai suceder ao anterior, o Programa Europeu de Investigação de Meteorologia. Agora, o novo programa chamar-se-á Programa Europeu de Meteorologia para a Inovação e Investigação. Há uma avaliação intercalar que é feita ao programa em curso, são introduzidas algumas melhorias. é cumprido, do nosso ponto de vista, e é a proposta que se fazemos, no sentido que é, digamos, que não viola o princípio de subsidiariedade, não suscita mais dúvidas em relação ao acompanhamento e, portanto, é o parecer que se propõe, é uma questão técnica e que há alguma vantagem, nomeadamente naquilo que tem a ver com o acompanhamento daquilo que é chamado o Programa 2020 e que, no fundo, tem a ver com o Programa Quadro daquilo que é a Agenda 2020 da Comissão e da União Europeia.
Bom, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8. Apreciação da informação sobre a discussão aqui havida na última reunião sobre a construção da ponte internacional do Guadiana. Eu creio que foi distribuído. Pronto, foi distribuído, não sei se há alguma objeção ao texto que foi distribuído, que procura descrever o que se passou na última reunião. De acordo. Quanto ao ponto 8, temos aqui a redação final de um projeto dos Verdes que reclama a modernização e eletrificação da linha do Minho. Não sei se não houver objeções, daremos por aprovado. E agora, não sei se há mais algum assunto que os senhores deputados... Ah, desculpas, falta o ponto 2. É que voltamos, temos que voltar ao ponto 2, que tinha sido pedido que regressássemos ao final a este ponto. Então, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Ministro da Economia sobre as ligações aéreas a Porto Santo. Senhor deputado Rui Paulo, se faz favor. João Paulo Viegas.
Rui Paulo, eu pedi... Não, Sr. Presidente, eu solicitava o adiamento da discussão deste requerimento.
Ah, pronto, ok. Bom, face a esta objeção, discutimos, fica agendado para a próxima reunião. Espero que já foi adiado da anterior... Foi adiado desta, na próxima já possamos debruçar sobre esta questão.
Até já não fazer sentido, entretanto, o Sr. Ministro vem no dia 11.
É pelo menos essa esperança do
CD. Então, não havendo mais nenhum assunto nesta área, damos a reunião por encerrada. Boa tarde a todos.